Salve moçada, ligada aqui no Tiro Livre, na paz. Euler por aqui, junto do meu parceiro Miguel Santiago, para entrevistar um dos principais nomes do Praia Clube Futsal.
Isso mesmo, Euler. Hoje conversamos com ele, Alexandre Rodrigues Canha, mais conhecido também como Pichote, né? Atualmente dono da ala do Praia Clube. Seja bem-vindo, Pichote. Satisfação em tê-lo conversando com a gente.
Satisfação toda minha, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês abrirem esse espaço pra gente, é sempre bom estar falando um pouco de futsal, um pouco da nossa modalidade. Então acredito que vai ser um papo bem legal, bem descontraído pra gente resenhar um pouquinho aí.
Pichote, a primeira dúvida, eu acho que é uma dúvida do povo, né? De onde veio o apelido Pichote? Como é que um sujeito chamado Alexandre passa a ganhar o apelido de Pichote? Você é fã do grupo Pichote ou como é que é?
Eu gosto muito do grupo Pichote, mas não veio deles.
Uhum.
Eu sou de Recife, né? Natural de Recife.
Uhum.
E lá Pichotinho é pequeno.
Uhum.
Então, na verdade, era para ser Pichoto.
Uhum.
E aí um amigo, na zoeira, na greia, começou a falar Pichote. E aí acabou ficando desde os 6 anos de idade. Sempre tive uma estatura mediana para baixo.
Uhum.
E aí os caras começaram a zoar e falaram, Pichote, Pichote, Pichote. E ficou até hoje.
Ficou. Entendo como é que é essa nossa vida aí, né? É complicado, mas...
Pois é.
Pichote, 22 rodadas já foram na LNF, né? Vocês já enfrentaram praticamente todas as equipes da tabela. Menos o Brasília, que é o último jogo, né? Que vai ser semana que vem disputado. Para você, Pichote... Qual é o time mais complicado de se enfrentar e qual você acha que pode dar mais trabalho nos playoffs?
Bom, nessa primeira fase tivemos uma caminhada não muito, muito fácil, né? A gente passou por um momento muito ruim, onde ficamos 9 jogos sem uma vitória. E aí é uma bola de neve, né? A gente vai perdendo confiança, as coisas não vão dando certo e enfim. Agora, falar de adversário mais complicado, acredito que o melhor time do Brasil hoje, na minha opinião, seria Sorocaba, né? Apesar de que o Joinville também é uma equipe que tem um investimento muito alto, né? Mas acredito que a equipe mais difícil de se jogar hoje é Sorocaba. E em termos de playoffs, cara, a gente pode até na última rodada estar escolhendo adversário, né? Que é o que a gente fala, teoricamente. A gente pode escolher como eles também podem escolher o adversário deles, então fica naquela, né? Aí todos os jogos são no mesmo horário e vai dar malandragem de cada time de atrasar jogo, cair na quadra e pra você no final ver o adversário que você vai pegar. Mas é como eu falei, hoje, cara, na minha opinião, os jogos mais difíceis que tem hoje são Magnus e... que é Sorocaba, né? Sorocaba e Joinville. E alguns ali debaixo da tabela ali, como eu falei, a gente não tem a certeza de quem vai pegar ainda. Mas mata-mata é outro campeonato, é decisão, depende muito do dia, da preparação, então... Tenho certeza que quem vier vai ser um grande jogo.
Pichote, falando um pouquinho também dessa questão de fase complicada, o Praia viveu uma fase bem recente que foi muito abaixo, uma oscilação de desempenho bem notável. E aí a gente queria saber, tanto da parte dos jogadores quanto do técnico, qual foi a mudança da chave que vocês tiveram no meio do campeonato para sair desse marasmo, dessa mini crise e colocar o trem de volta nos trilhos e encaminhar tudo?
Na verdade a gente tomou um chacoalhão, né? Quando a gente fala isso aí, que a gente esperava até isso também da parte de diretoria, da parte de cima, né, do Praia. E ali deu uma despertada na gente. A gente precisou se cobrar.
Uhum.
Porque do jeito que tava não podia ficar, né? Tem muitos jogadores ali renomados nossa equipe, jogadores com bastante experiência. E é o que a gente sempre fala, é o nome de cada um que está em jogo. O Praia Clube, né, que nos dá toda a estrutura, que nos faz de tudo possível para a gente ter a melhor qualidade do nosso trabalho. Dando toda a estrutura que dá para a gente tem que se coçar e se cobrar. E foi o que aconteceu, cara. A cobrança veio, tanto a parte de cima como de nós, atletas ali embaixo, comissão técnica. E aí veio a Taça Brasil, onde as coisas se encaixaram, e aí você vira a chavinha... E aí você me ganha um campeonato a nível nacional que, pô, te credencia ano que vem a jogar uma Supercopa que pode te colocar numa Libertadores. Então já muda a chavinha, pô, as coisas que não tava dando certo já começa a dar certo, a bola começa a entrar, a confiança do jogador que não tava tentando uma coisa já começa a tentar e dá certo. Então, cara, mudamos a chavinha sim, na nossa cobrança mesmo. E graças a Deus veio essa Taça Brasil que veio o título também, e aí coisa, graças a Deus, começaram a deslanchar pra cima.
A gente via muito, principalmente nas coletivas até do próprio Alemão, que sempre tinha esse ar de muita cobrança interna mesmo, então é importante saber da parte de vocês que foi uma cobrança geral, que todo mundo se comprometeu ali, como você falou, até o próprio nome do atleta que está em jogo também. E uma coisa que eu gostaria de destacar que é a seguinte, né? É, tem aquela mística do esporte, né? Que quando está na fase ruim, você pode fazer tudo certo, que bola bate na trave, gol anulado, fica em cima da linha e o zagueiro tira. Como que vê uma situação dessa?
Cara, é horrível, cara. É horrível porque você se coloca em xeque a toda hora, né? E aí vem as cobranças, que é normal, mas aí vem as dúvidas. Além das cobranças, vem as dúvidas. Pô, será que eu contratei certo? Será que o treinador serve? Será que o Pixote serve ainda? Será... E aí começam as cobranças e as dúvidas, né? E é horrível, cara. Não foi a primeira vez que eu já passei, né, por essa situação. Em outras equipes que eu já atuei também passei, que é normal, que acaba sendo normal você passar por uma situação dessa. Mas é muito ruim que você se coloque em xeque toda hora. E a gente que se cobra muito, principalmente os mais velhos, os mais experientes, gente, pô, já ganhamos, porra, um caminhão de títulos, né? E você se cobra bastante, a gente se cobra diariamente. E quanto mais experiente você fica, mais cobrado você é. Porque aí passa na cabeça das pessoas, ah, será que serve ainda? Será que não serve? Então, fica essa cobrança interna nossa em cima da gente, né? Mas realmente é isso, cara. É a cobrança deu certo, né? Nossa, essa cobrança interna individualmente, no grupo. E graças a Deus, coisas começaram a clarear.
Uma questão de se reafirmar quase que a todo tempo, né? Como você colocou.
Justamente, como atleta a gente sabe que tem que não provar para as pessoas, mas provar para a gente que a gente pode ainda, que a gente tem muita coisa para dar ainda.
Uhum. Agora vocês estão vivendo um sonho aí, né? Levantaram a taça aí, enfrentaram um time grande aí, estão ganhando aí de placares absurdos, o pré-clube tá metendo aí na LNF. Mas voltando agora para a parte ruim, né? Passado de vocês, eu queria saber qual foi, na sua opinião, o pior momento do atual time do Praia Clube. Aquela fase assim que dói só de lembrar.
Foi quando nós estávamos fora dos 16. Você, ali são acho que 24 equipes esse ano. Isso, 24 equipes esse ano na Liga Nacional. E você está fora da classificação, da zona de classificação. É horrível, porque como eu falei, né? Vem a cobrança, vem tudo, vem as dúvidas. E, cara, você olhar na tabela ali, então a gente evitava olhar. Porque fala, pô, pela qualidade da nossa equipe, você está fora dos 16... É complicado, cara. E aí é como a gente fala, né? Aquela bola de neve. Aí as coisas não dá certo, a bola bate na trave e sai. Os caras vêm lá, a bola bate na nossa cabeça e entra. Uhum. Né? Aí vira uma bola de neve, as coisas não vão. Mas acho que assim, o momento pior mesmo foi realmente quando a gente pegou ali uma sequência de nove jogos sem ganhar. Uhum. E a gente ficou lá embaixo na tabela e aí começa a fazer conta também. Fala, putz, será que a gente vai classificar? Será que não vai? Então esse foi o pior momento.
Você acha que impacta até no desempenho de vocês em jogo? Ficar pensando em todas essas questões, se classifica, se não vai, essa matemática toda envolvida?
Com certeza, com certeza. Ali, por mais que você, no jogo, você esquece tudo que envolve fora da quadra, mas essa cobrança, como eu falo, o nome, nosso nome ali, pô, você olhar e falar, caraca, não é possível. Nosso time, pela qualidade que tem, a gente tá fora dos 16. Hoje, se terminasse o campeonato, a gente tava fora da primeira fase. Aí, pô, não existe. A gente que se cobra diariamente pela qualidade da nossa equipe, não pode. Então, realmente, foi o pior momento ali. E passou. Ainda bem que passou. E agora é só aproveitar o momento. Ralar pra caramba também, como a gente sempre fala, que você ganhar também é difícil. Você ter essa gestão, né? Quando você tá lá no topo, também você tá ganhando, é difícil também você manter. Então, trabalhar e ver o que vai acontecer nesse mata-mata.
Pixote, a última rodada aí contra o Brasília, e eu queria perguntar qual que tá o clima entre os jogadores e também pro técnico para essa última partida. É mais para rodar elenco ou vai ser mais para fazer algum teste? Como é que vai ser?
Bom, não sei, né? Nessa parte aí, eu acho que a comissão técnica tá bem segura, né, do que eles vão fazer. Mas acredito aqui, pelo fato de a gente não ter um campeonato extra, né, que não tem um campeonato mineiro, um campeonato que a gente tá jogando a parte da Liga Nacional hoje, acredito que ele não vá rodar tanto a equipe, né? Assim, ele vai procurar colocar todo mundo para jogar, né? Os que vêm jogando principalmente, mas até para pegar ritmo também, porque a gente vai passar 15 dias sem jogar. Então, se você parar para pensar um pouco, né, tem que colocar quem vem jogando, né, para jogar, para poder até pegar um ritmozinho. Agora, se realmente que ele vai fazer, se vai tentar segurar alguém, claro que alguns que estiverem com algumas dores musculares e tal, que é normal, tem que segurar, porque realmente o jogo, né, teoricamente não vale nada, já estamos classificados. Mas quem tiver em condição de jogo, acredito que ele vai colocar para jogar sim.
Cara, falando um pouco agora de desempenho individual, né, a gente pegou uns dados aqui do site YouGo. E na primeira temporada que você jogou pelo Praia, ano passado, você teve em 14 jogos, 11 gols. uma margem, assim, que eu até diria espetacular, né? Mas esse ano a coisa mudou um pouco, a situação é diferente. E de 26 partidas, você marcou apenas 3. O que rolou para ter essa diferença estatística? Foi só questão da lesão? Seu futebol ficou, vamos dizer assim, mais coletivo? É uma mudança mais técnica mesmo, né? De como jogar? Ou foi uma queda geral? Como você avalia isso, o desempenho esse ano?
Não, esse ano realmente eu comecei, eu tive uma lesão, onde eu não participei ali do campeonato pré-temporada que teve, né? E aí eu acabei não jogando, e aí destabiliza tudo, né? Porque tu para uma pré-temporada, no meu caso, eu parei a pré-temporada, e o que te dá o suporte pro ano inteiro é a pré-temporada, não tem pra onde correr, né? E aí eu acabou quebrando isso, eu tive que fazer uma mini pré-temporada de novo, ali um pouco antes de começar a Liga Nacional. E aí, pô, tava sem ritmo, tava jogando, comecei a jogar muito pouco, porque realmente meu nível tava um pouco abaixo, né? E aí vem o que a gente falou do momento ruim. Vem aquela sequência de que as coisas não dão certo. Aí você não tem a confiança total que você poderia ter, você não faz as coisas que você acaba fazendo, que é normal. Mas, cara, nesse ponto eu sou bem tranquilo, meu. Eu, né, comecei a jogar até um pouco tempo atrás, comecei a voltar a pegar meu ritmo de novo. Eu sempre conversava com o alemão, quando eu atingi meu ritmo atual, vou conseguir render mais. E em relação a gol, cara, eu não me preocupo muito com isso. Claro que os números falam bastante, mas agora na Taça Brasil mesmo eu não fiz um gol. Uhum. Mas se contar minhas assistências, então acredito que foi muito importante para a equipe. Então nunca tive esse ego de estar tendo que fazer gol toda hora, nunca precisei disso. Eu sei o que eu posso render para a equipe, sei o que eu rendo para a equipe. Então, tranquilo. Claro que os números bem diferentes, mas em relação a isso, por exemplo, ano passado eu não joguei uma Taça Brasil, porque eu estava machucado. Esse ano joguei. Uhum. E aí a gente acabou sendo campeão, né? Tenho certeza que eu contribuí bastante para isso. Então, não me apego muito a isso, não. Me apego no que eu venho fazendo. Uhum. No dia a dia, diário, no campeonato que eu fiz. E dar sequência já era.
Sua ideia é fazer a diferença no futebol coletivo mesmo. Ajudar com a equipe, contribuir ali pro bom funcionamento dessa máquina toda.
Com certeza. Até porque, porra, se a gente fizer, se o Pichot fizer um gol pro jogo e a gente perder todo o jogo 2-1, não adianta nada.
Uhum.
Então, não adianta nada. Né? Então,
a procuro... boa filosofia, hein, Pichot?
Porque eu procuro ajudar sempre. Procuro ajudar a minha equipe e, pô, como eu falei, não fiz um gol na Taça Brasil. A gente teve nosso artilheiro da competição, que foi o Barbosinha.
Uhum.
Pô, mas para pensar o que a gente conseguiu contribuir para o Barbosinha ser o artilheiro da competição e ser campeão.
Uhum.
Então, para mim é o mais importante, a gente ganhar, e independente de quem faça os gols.
Pichot, avançando um pouco aqui na questão, vai ter as fases de oitavas de finais logo mais, e enfim, ainda não está definido por completo o adversário, mas como que você projeta os confrontos dessa fase decisiva? O alemão já chegou a passar algo preliminar para vocês? Você tem um diagnóstico preliminar dessa fase decisiva?
Não, a gente faz os cálculos ali, né? A gente sabe muito bem algumas opções que a gente tem para pegar, nosso adversário. Ainda não sabemos de real 100% quem a gente pode pegar, como eu falei, eles podem escolher e a gente também pode escolher adversário, né? Teoricamente. Então, realmente 100% não sabemos quem vai ser o nosso adversário hoje. A gente vem treinando ali, né? Treinando para esse último jogo da primeira fase. E aí sim, depois a gente acredita que a gente vai ter ali uns 10 dias, mais ou menos, acho no máximo umas 2 semanas para poder trabalhar bem, para poder pegar o adversário. Que a gente sempre faz isso, né? A gente se programa, se trabalha para o adversário que a gente vai pegar. Então, acredito que aí a gente depois vai conseguir fazer o trabalho específico para o adversário, para a gente poder chegar no mata-mata.
E falando de trabalho, rotina, a gente não podia deixar de falar, né, que no meio do ano você se casou aí com a Claudinha, levantadora do pré-clube, inclusive campeã da Superliga. Então conta pra gente como que é, né, como que começou esse romance, mas sobretudo como que é casar com um atleta, se isso ajuda, facilita a rotina, não entende o outro. Então como que é esse dia a dia aí de dois atletas?
Se ela dá uma puxada de orelha também, não come isso, evita aquilo.
Faltando no treino, Barbosa.
Cara, a gente se conhece há 17 anos, né, Claudinha? A gente jogou junto em São Caetano do Sul, em 2006. A gente era sub-20 ainda e tal, e a gente veio se reencontrar aqui. Na verdade, a gente se reencontrou em 2010 no Minas, ali, mas não conversamos muito. E agora, ano passado, a gente se reencontrou aqui, no Praia. E aí, cara, a gente, né, começou a história e tal, que cada um viveu a sua história, né, nos outros anos. E hoje, ano passado, a gente se reencontrou e começamos nossa história. Né, a gente casou, como você falou aí. E, cara, é ótimo, cara. Como a nossa rotina é muito parecida, né, de atleta. Ela sai um pouco mais cedo de casa, porque o treino dela são mais cedo que o nosso e tal. Uhum. Mas é bem legal, meu, que você falou aí da alimentação. Porra, depois que eu conheci ela e a gente tava junto, que eu vi, pô, caramba, eu nunca me cuidei, meu. Porque elas se cuidam pra caramba. Eu falei, caraca, eu acho que eu nunca me cuidei, cara. E aí eu comecei a também entrar, né, na rotina dela de alimentação, de dieta e tal. Então isso é bem legal, isso agrega bastante. Ela foi uma pessoa que entrou na minha vida para agregar bastante. Eu tenho certeza que eu agrego muita coisa para ela também. Uhum. E a gente até brinca da parte do título, né? Que ela foi campeã, né? Da Liga e do Sul-Americano. E aí quem lavava os pratos era eu. Aí agora quem tá lavando é ela, né? Que a gente tá no Brasil, nível nacional também. Então é bem legal, meu. Tá ótimo. Tá show de bola.
Pô, Pixote, importante escutar uma palavra sua, né? Uhum. Importante que uma pessoa venha na nossa vida e some definitivamente. Sim. Então... legal você estar vivendo isso, cara. De verdade,
pô,
a gente
valeu,
fica feliz
vendo
de fora também. É. Até bonito, né? Você fala assim, pô, eu quero isso aí pra mim também, sabe? Viver um negócio desse assim.
É, legal.
Pixote, vamos lá pra um ping-pong pra gente poder encaminhar o nosso encerramento. Uhum. Então fica tranquilo que não pinga fogo, não. Ping-pong tá, sossegado. Show. Vamos lá, hein? Um hobby.
Um hobby? Praia.
Praia. Top, hein? Um ídolo.
Ayrton Senna.
Boa, boa, boa escolha, viu? Meu também. Uma meta.
Uma meta, cara, ter minha família e dar uma... ter meus filhos, no caso, né? Hoje eu sou casado, ter meus filhos e dar uma estabilidade boa.
Perfeito. Seu maior medo?
Maior medo? Desapontar as pessoas que eu amo.
Um jogador mais resenha com quem você já dividiu as quadras aí, os vestiários?
Esses são vários, cara. Eu tenho esse aí, eu falar um só é difícil, mas o próprio Falcão, o Valdim. Ixi, tem vários, cara. O Adriano Folha, ixi, eu vou enumerar aqui, são muitos.
Título mais bacana da carreira até agora?
Tem alguns importantes também, mas o Mundial, cara. Mundial de clubes.
Derrota mais doída?
Derrota mais doída, esse aí também. Minha carreira são várias também. Mas a final da Liga de 2016, pro Corinthians.
Praia Clube pra você é?
Coisa muito importante, cara. Reencontrei minha esposa, tenho vivido vários momentos bons aqui. Então, uma coisa perfeita.
Seleção Brasileira?
Passei 10 anos na Seleção Brasileira. Hoje já não é mais um sonho, né? Já tive essa realidade. Quis muito jogar o Mundial de seleções, não consegui, mas que venham vários títulos mundiais aí pra essa molecada que vem.
Por último aí, Pixote, deixa um recado aí pra torcida que tá nos ouvindo agora.
Bom, queria chamar, né, rapaziada aí, o pessoal, torcida, que daqui a pouco começa o mata-mata, teremos mais um jogo agora contra o Brasília, e quem puder nos prestigiar aí nos jogos, nesse, principalmente no mata-mata, acredito que vai dar um apoio muito grande pra nossa equipe.
Pixote, satisfação enorme tê-lo aqui conosco, conversando com a gente. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer, acredito que seja da sua parte também, conversar com a gente. E vale lembrar que essa entrevista foi realizada por mim, Euler Reis, e pelo meu grande parceiro, Miguel Santiago. A edição é do Andrei Gobo e o apoio técnico do Yuri Ganda. Pixote, novamente, muito obrigado e as portas estão abertas para você sempre.
Eu que agradeço, pessoal. Valeu, brigadão. Um abraço a todos e até a próxima.
Música.